aplicação MEC Incêndio da aplicação aqui para o Unicamp. Trabalha na Red Hat já faz vários anos e colabora com os times do GCC, GNC e GDB. Facilita de software livre. Aí no ano passado ele recebeu um prêmio pela Free Software Foundation, pelas contribuições dele para o software livre. E uma dessas contribuições é o projeto de Linux Livre, que vai apresentar hoje. Obrigada.
Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem nesse volume? Tá bom? Só lá atrás, se não estiver me ouvindo, levanta a mão. Então, GNU Linux Livre, será que eu me dizer? GNU, imagino que vocês já conheçam, né? GNU, sistema operacional livre. Iniciado por Richard Stallman, né, e o Frigo, eu não sei se vocês conhecem ainda, o Frigo é o nosso mascote, o mascote do Linux Livre, né, porque enfim, o Linux, que não é livre, eu vou explicar porquê, tem outro mascote, um outro pinguim, mas ele não é limpinho que nem o nosso, né, então... E eu vou falar aí também do dilema dos prisioneiros, né, que é um... Vou contar um pouco da história do projeto para vocês. É uma campanha da Fundação Socialista da América Latina, chamada Ser Livre, no lugar do português. É português, sim, tá? É uma campanha que a gente não usa muito, mas é português. Enfim, aí como é que, por que isso levou a gente a trabalhar em liberar o Linux de novo? Ou seja, ele já tinha sido livre antes e tinha deixado de ser. Alguns dos nossos próximos passos, vamos contar um pouco como é que está a adoção dele e alguns desafios que a gente tem. Em 1983, acho que foram dois anos nascidos na época, de quem está aqui. Foi quando começou o projeto GNU, né? Foi quando o Stallman olhou para a nascente indústria de software e falou: isso não está legal, isso não está andando bem. A ideia que está começando a surgir, na época, de que o software poderia ser um meio para controlar as outras pessoas, não soava bem para ele. E ele, como visionário, enxergou que ia dar nos desastres que está dando hoje. E falou, assim, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para interromper isso, para alterar isso, pelo menos tentar. E aí, como ele era um desenvolvedor de sistema operacional, falou, vou começar a desenvolver um sistema operacional que não se furte a esse tipo de problema, né? Que não dê margem, que não seja usável para controlar as outras pessoas. Pelo contrário, que sirva como ferramenta para que as pessoas possam exercitar as suas liberdades e os seus direitos. E aí ele publicou essa ideia e começou a desenvolver software. Passaram-se 8 anos e tinha já uma comunidade razoavelmente grande de pessoas envolvidas no desenvolvimento desse sistema operacional ali. E tinha uma comunidade, uma coleção de software já relativamente grande. Tipo assim, era um sistema operacional quase inteiro. Né? Faltava uma peça crucial, que começaram, eu não estava nesse grupo ainda na época, começaram a desenvolver em 1990. Essa peça que faltava era o núcleo. Bom? O GNU começou a desenvolver o seu núcleo usando um projeto revolucionário, ao contrário de todo o restante do sistema operacional, que seguiu a filosofia e as práticas e a metodologia do Unix, falando, Carlos, a gente vai ser especial, vai ser diferente. E, tipo assim, não deu muito certo. Um projeto de pesquisa que até hoje continua. Dá para usar o HERD, com o restante do GNU, hoje, quem quiser, possível, tá? Mas deixa a desejar uma série de fatores. E por quê? Será que é porque era uma ideia tão ruim que não tinha como ir para frente? Não, é simplesmente porque em 1991 alguém resolveu o problema para a gente. Né? Da mesma forma que o GNU foi adotando diversos programas que já existiam, ao invés de falar, não precisamos desenvolver tudo do zero, não, tudo aquilo que era software livre, que era eticamente aceitável, vamos aproveitar. E o Linux, quando nasceu, em 1991, quando esse sujeito finlandês anunciou para o mundo que ele queria desenvolver um sistema operacional, ele falou livre, um sistema operacional nada assim profissional como o GNU, mas algo que rodasse no PCzinho dele em casa. Várias pessoas se animaram, porque várias pessoas queriam poder rodar um sistema operacional com mais liberdade, com mais flexibilidade do que os sistemas que existiam na época. E se uniram ao projeto dele e se uniram ao projeto de GNU. Só que o projeto dele, na época, não era software livre. Ele não permitia uso comercial. Ele não permitia distribuições comerciais. E com isso, o projeto alcançou muitas pessoas, mas não alcançou nenhuma empresa. Nenhuma empresa podia se envolver no desenvolvimento, claro, no desenvolvimento podia. Mas ela podia desenvolver, mas ela não podia comercializar o resultado, o fruto desse desenvolvimento. Então, durante esse primeiro ano, a coisa ficou restrita a hobbyistas, as pessoas que estavam se divertindo com a coisa. Mas aí o Linus assistiu uma palestra do Richard, quando ele estava correndo o mundo, falando das novidades da então recém-publicada GPL versão 2. E ele gostou da ideia. Ele falou, essa licença diz exatamente o que eu queria. Eu não faço questão de coibir a distribuição comercial, muito pelo contrário. Então ele propôs, no comecinho de 1992, o relicenciamento. Ele já tinha integrado contribuições de muitas pessoas. Ele propôs, vamos então adotar a GPL V2 daqui para frente? Ninguém se opôs. E aí, em março de 1992, Linux se tornou software livre. E aí demorou, menos de um mês, já tinha distribuições comerciais. Tinha a iBrasil. Alguém ouviu falar na iBrasil? Essa é histórica mesmo. Se eu bem me lembro, foi a primeira. Mas logo depois veio a Zuse, logo depois veio o Debian. Inclusive, o Christopher Foundation convidou quem quer ajudar a fazer uma distribuição de GNU com Linux, juntando esses componentes, né, juntando o GNU com esse núcleo Linux, e aí surgiu o projeto Debian. Então, esse passo aqui de tornar o Linux software livre foi crucial para o sucesso da combinação dos dois. Só que não demorou 4 anos e o Linux começou a aceitar. Linus Torvalds, o pai do Linux, né? Começou a aceitar trechos de código binário, sem código-fonte. E com isso o Linux se tornou software não livre. Oh, peraí. Como assim? Não era o GNU GPL? Como é que pode aceitar software que não é livre? Então, os primeiros programinhas que ele começou a aceitar dentro, não livres, dentro da árvore do Linux, eram programas independentes, que já tinham sido feitos para CPUs independentes. E aí o raciocínio é, vamos meramente combinar, é uma mera integração de programas independentes, e esse programa vai rodar no periférico, ele vai rodar numa placa de rede, ele vai rodar numa controladora de disco, ele vai rodar numa placa de vídeo, na época ainda não, isso foi bem depois. Mas o raciocínio é esse, não é o mesmo programa, eles estão simplesmente combinados, empacotados juntos numa mesma área, do mesmo jeito que quando você baixa uma distribuição de Linux com Linux, vem um monte de programas independentes, são licenças diferentes. Agora, o ponto crucial para nós é, essa coleção de programas é software livre ou não é? Se tiver um programa ali que não respeita a sua liberdade, esse um programa é o ponto pelo qual você vai perder a sua liberdade. Então a gente não acha isso certo. Não acha isso legal. Só que a gente demorou para perceber que isso aconteceu. Porque esses trechos de código não livre, esses blocos, como a gente chama, vinham disfarçados de código. Era uma sequência de caracteres. Um array de character com um monte de números, e esse era o programa, o programinha pré-compilado que o núcleo ia transmitir para o dispositivo para ele executar. Então eles estavam lá disfarçados, a gente demorou bastante para perceber. Mas percebemos. E quando a gente percebeu, comunidade no software livre, bom, a gente resolve esses problemas. Né? A distribuição Ubuntu na Argentina foi a primeira que, de fato, limpou esses blocos e publicou uma versão do Linux dentro da sua distribuição de GNU com Linux, sem nenhum desses trechos de código privativo. Claro que algumas coisas ainda funcionaram. Alguns controladores de disco que precisavam desse sistema operacional disfarçado ali dentro, pararam de funcionar com isso. Agora, uma coisa não funcionar é melhor do que uma coisa funcionar contra você, eu acho. Aí o software privativo não te serve, não nos serve. Depois do tudo, o pessoal do GNU Sense falou, vamos resolver esse problema também. E fizeram também uma versão com scripts que caçavam blogs, que procuravam esses padrões, normalmente sequências de números, e um outro script que limpava o núcleo para que aí quando saísse uma versão nova, eles pudessem imediatamente publicar uma versão livre. Aí um sujeito desenvolvedor do blog, vocês já ouviram falar em tudo, de nonsense, blog, essa coisa que eu estou falando, eu acho que não, né? Porque são distribuições de GNU com Linux livres. Né? A comunidade Linux não gosta de reconhecer que Linux não é livre. Não gosta de divulgar as distribuições que vamos dizer assim, põe o dedo na ferida e expõe essa contradição dele. Então, a gente praticamente não ouve falar dessas distribuições. Mas para mim, elas são mais importantes, porque elas fizeram história. Né? O Tuto, por ser a primeira, que falou, tem software livre pelo Nomútil por aí, vamos consertar esse problema. O Gnusens, o Fórum Nome, que é muito, assim, uma brincadeira com o Gnu, né? Resolveu o problema de forma automatizada e pública, que permitiu depois que o desenvolvedor do Black se inspirasse nesses scripts aqui e falar, não, então é o seguinte, vamos fazer um projeto para que todo mundo possa usar uma versão livre do Linux. E aí nasceu o Linux. Ele se inspirou, o Jeff Moe, um americano que também morava na Argentina, se inspirou nos scripts do Linux e publicou uma versão livre, publicou uma versão desses scripts, e publicou o Linux livre. E passou a publicar versões novas do Linux. A cada versão nova que saía, ele publicava uma versão livre correspondente. Aí, em 2008, a gente já estava com a SSLA estabelecida, a gente ficou sabendo do problema, a gente falou, queremos fazer alguma coisa e tal, aí a gente se envolveu. E começou a contribuir, eu vou falar em detalhes desse script aí da BlobCheck, que é a última tecnologia em termos de limpar Linux. Vou falar mais pra frente disso, então. E aí, em 2012, o Linux Libre, que até então era um projeto independente, foi adotado pelo projeto GNU. E a partir desse momento, o GNU não tem mais um núcleo só, ele tem dois núcleos. Você pode escolher entre eles. Tem o Hurd e tem o Linux Libre. Por que a gente se meteu com isso, a gente, Fundação Software Livre América Latina? Bom, a gente queria promover software livre. A gente tinha essa campanha de convidar as pessoas a refletirem a respeito do problema do software privativo, né, da privação da liberdade, que progressivamente vai aumentando, como a gente vai observando no livro. E se você não está prestando atenção, se você não está defendendo a sua liberdade, se você não está procurando caminhar em direção à liberdade, as outras tentações, as outras distrações vão se subtraindo dessa liberdade. Então, se a gente quer promover isso, promover a liberdade de software, a gente precisa chamar a atenção para esse problema. A constatação é que assim, é uma questão de responsabilidade, não é só uma questão de liberdade individual, tem uma questão de responsabilidade social. Né? Como dizia o Gandhi, que a dúvida se ele de fato escreveu algo assim, mas enfim, a frase é boa. A gente deve ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Então, vamos ver. Sejamos nós essa mudança também, vamos adotar essa liberdade e vamos promover essa liberdade. Aí tem um trechinho aí que a gente escreve num folhetinho, que a ideia é sozinho. A gente não consegue fazer muita coisa. Mas quanto mais gente a gente conseguir encorajar a dar esse passo, quanto mais gente a gente trouxer para o nosso lado, que diga para os fornecedores de software e de hardware, não, assim eu não aceito, assim eu não quero, mais forte vai ser o nosso grupo, maior vai ser a influência sobre os fornecedores de hardware. E no fim das contas, poucos são os que fazem questão que o software seja privativo. Ah, eles querem vender o hardware deles. Se um grupo significativo de usuários disser para eles, eu só vou comprar de quem respeitar a minha liberdade, então a gente está criando um nicho de mercado que alguém vai querer explorar. Então é importante que a gente cresça como grupo. E aí mais gente vai poder ser livre, e mais gente vai se sentir livre para ser livre. Né? Não vai falar, pô, mas eu não encontro nenhuma opção que me sirva do jeito que eu preciso. Né? Tipo, eu preciso desse recurso aqui e só esse fornecedor que tem esse recurso e ele não respeita a minha liberdade. Pô, com concorrência, com a gente influenciando o mercado, a gente consegue que mais fornecedores ofereçam esses recursos. Pelo menos essa é a esperança, essa é a teoria. Agora, como é que dá para ser livre se a base do sistema, o núcleo, não é? Né? Então, vamos arrumar isso aí. É engraçado que, você vai o GNU com o Linux. GNU é todo livre, claro. Né? Tipo, tem que ser. Se não for livre, não tem como fazer parte do projeto GNU. Afinal, o objetivo dele é criar um sistema inteiramente livre. Agora, o Linux nunca teve isso. E está vivendo de acordo com esse não compromisso dele. Aí tem vários usuários nessa situação. Olha que pinguim bonitinho esse. Não é lindinho, fofinho? Quantos percebem que ele é um prisioneiro? Né? Então, assim, às vezes é difícil destacar porque a coisa está tão fora da nossa atenção que a gente não percebe. Então, precisamos chamar a atenção para esse problema. Imperativo moral, tipo assim, né? É obrigação nossa, enquanto Fundação Software Livre na América Latina, é nosso objetivo, é nossa missão, é isso que a gente precisa fazer. Aí vamos estudar o problema. Aí o que a gente encontra no Linux, na época? 2008. Tem dezenas, não sei se chega a centenas, mas dezenas, com certeza, de trechos de código que são, que descaradamente são software não livre. É, alguns estão inclusive os primeiros, os mais antigos, são licenciados com licenças de software livre. Tipo, você pode modificar, você pode fazer o que você quiser com esse trechinho de código de 512 bytes. Só que é código objeto, você não sabe nem que arquitetura que isso roda. Aí é meio difícil de fazer modificações. Mesmo para um código objeto desse tamanhozinho, é importante ter código de fonte. E não tem. Então, por mais que esteja sob uma licença de software livre, não é software livre porque não tem o código fonte. Vocês sabem o que significa software livre? Não custa lembrar. Software livre é software que respeita quatro liberdades essenciais. A liberdade de você executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de você estudar o código fonte, opa, precisa de código fonte para isso, e adaptar o programa para que ele faça aquilo que você quer. Tipo, se você tem só código binário, sem código fonte, não dá, é muito forte. É muito difícil de adaptar. É um impeditivo para a grande maioria dos usuários. Tá? É, a liberdade de fazer cópias do programa e entregar essas cópias para quem você quiser. E a liberdade de melhorar o programa e de contribuir para contribuir essas melhorias para outras pessoas, para quem você quiser. Bom, sem código fonte, não dá para melhorar, não dá para adaptar, não dá para estudar o código fonte, não é livre. Tá? Mas os primeiros têm essa característica. É uma licença de software livre que diz, você pode fazer o que você quiser, mas com as mãos amarradas para trás e os olhos vendados. Né? Você pode fazer o que você quiser. Só que o tempo foi passando, e o Linux foi ficando cada vez mais tolerante a essas coisas. Na época que a gente olhou para isso, tinha alguns trechinhos que diziam isso aqui, em inglês, eu traduzi, tá? Quem procurar ainda acha que, alguma coisa dizendo, um arquivinho lá que dizia que estava sob o GNU/GPL, mas que aquele trecho em particular foi um derivado de código proprietário não publicado, de copyright desses anos antigos aí, de um determinado fabricante que está sendo omitido aqui para proteger o culpado. Não lembro, honestamente eu já não lembro mais quem que é. Se concede permissão, através desse texto, para distribuição de forma de dados, não é de dados, é código mesmo, em formato hexadecimal ou equivalente. Você pode distribuir daquele jeito, não pode nem modificar mais. Não pode mais nem fazer engenharia reversa. Não pode mais fazer coisa nenhuma. É só ser privativo para valer. Privativo de liberdade, de todas as liberdades. Você só pode executar. Então, mais de 100 KBytes sob essa licença. Eu vou fazer um alternativo, então. Eu vou descompilar, vou documentar o que ele faz, e aí eu vou contratar uma outra pessoa para, usando essa especificação que eu fiz, escrever um firmware livre para rodar nessa plaquinha e fazer a mesma coisa. Boa sorte. Não sabe nem qual é a arquitetura desse processo. E a placa de rede que está aqui roda é velha pra caralho. Não vale, assim, não faz sentido querer fazer isso hoje. Em 2008 já não fazia sentido querer fazer isso. Inclusive, essa licença aqui já era da sucessora, da placa mais nova do mesmo fabricante. E dizia, no outro driver dessa outra placa. A despeito dos termos da GPL acima, em nenhuma... Acima, no arquivo, né? No arquivo, realmente. Em nenhuma circunstância você poderá combinar esse software com qualquer outro software do fabricante oferecido por sob licença que não seja a GPL. Está dizendo que não pode juntar esse aqui com esse aqui, que é do meu fabricante, né? E não está sobre a GPL, né? Está querendo me enganar, é? Tipo assim, o cara, a empresa contribui isso aqui, se é que dá para chamar isso de contribuição. Aí depois coloca isso aqui, é uma cilada, filho. Né? Não! Se você distribui o conjunto dessas coisas aqui, você está violando essa licença aqui. É de sacanagem, meu. Talvez o Lino não se preocupe com isso. Né? Ele foi lá, como pegou, publicou, está tudo bem. Não processaram ele. Mas podem processar qualquer um que distribui essa combinação. Legal, né? Isso tava lá, tava no meio do código do Linux, meio escondidinho, assim, pra ninguém ver, mas tava lá. O que a gente tinha que fazer? Limpar tudo, que não serve, né? Não serve tem mais de um sentido aí, tá? Então, todo código que não tem fonte, não importa em que licença tá. Pode, se não tem código fonte, não há livre. Acabou. Então, pode. Tudo certo. Lições intensas incompatíveis. Né? Tipo assim, alguma coisa como essa que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui não orna, né, como diz com a GPL. Não tem como. Aqui no GPL, ela é feita para que todo o software continue livre. É, diz assim, você pode tipo, fazer o que você quiser com o programa, desde que você respeite as liberdades dos outros do mesmo jeito que eu estou respeitando a sua, em relação a esse problema. Em essência, é isso que te dá GPL. Então, a exigência é que você faça as liberdades da gente. Você coloca ou passa adiante um trecho de código que não respeita essas liberdades, né, que, pelo contrário, conflita com essas liberdades, cerceia essas liberdades, então, não rola, não pode. A linguagem GPL não deixa. E é feita para não deixar. Então, incompatibilidade de licença, fora. Não pode. Aí o que aconteceu? O pessoal do Linux, a gente começou a fazer muito barulho. Né? E aí eles falaram, putz, tá pegando mal. Pode até ser que eles tenham razão com o problema da compatibilidade com a GPL e tal. Então, vamos varrer o problema direito para baixo do tapete. Né? Então, o que eles fizeram? Esses trechos de código que eram sequências de números dentro do código-fonte, eles moveram para arquivos separados, de fato. Legal, né? Já não vê o problema. Aí, em vez de o trecho de código pegar uma região de memória dentro do driver e copiar para o dispositivo para ele executar, aí eles rodavam uma funçãozinha lá que pedia para o nível de usuário, ó, me dá o firmware com esse nome aqui. E aí o programinha de usuário sabia onde estavam os firmwares, caçava esse e passava para o kernel, que ele por sua vez passava para o dispositivo e executava. Resolveu o quê mesmo? Resolveu, talvez, né, colocou uma distinção mais clara entre o que está sob qual licença e deixou mais claro que isso aqui tem um programa que não é livre e está aqui um outro programa que exige a presença desse outro que não é livre. Pode funcionar? Não resolveu muita coisa. Mas criou um novo problema. Que agora, imagina, você tem uma distribuição livre, um CD, e você entrega essa distribuição livre para o seu amigo, que está querendo saber que negócio que é esse de software livre. Aí ele coloca no computador dele, que tem uma plaquinha de Wi-Fi, que por acaso precisa de um firmware privativo. Aí ela está mudando o sistema, e o sistema fala para ela, pô, instala esse programa aqui para mim. Sem esse eu não vou funcionar. Você não está ali do lado para explicar para o cara, escuta, esse programa está de sacanagem com você, tá? Ele não está na distribuição porque ele não é livre. Ele foi deixado de fora porque a gente não tem, não sabe, não tem como saber o que esse 1.4 mega de sistema operacional que roda na interface de rede sem fio, é o sistema operacional que roda naquele nanocomputadorzinho, pode chamar assim, nesse negocinho minúsculo, né? Mas é um computador. 1.4 mega, na época que eu olhei isso, estava no Linux 2633, eu acho. E esse era o maior que tinha na época. Hoje tem maiores ainda. Mas eu achei engraçado que já naquela época, o sistema operacional privativo que aquele driver do Linux exigia era maior do que as primeiras versões de GNU com Linux, que cabia num disquete de 1.2 mega. Tá, você tem a noção da quantidade de software privativo que está ali escondido, fazendo sei lá o quê. Então, tipo, não, você não está lá para explicar para o seu amigo na hora que a máquina pedir, então é melhor que a máquina não peça. É melhor você não induzir a pessoa a instalar um programa privativo, se a pessoa está aprendendo o que é software livre. É por isso que a gente tem problema com tantas distribuições que dizem, ah, a gente oferece opção para o usuário, ele pode escolher. É, do mesmo jeito que o viciado em droga, pode escolher parar na hora que quiser, né? O problema não é o usuário. Ah, eu não estou colocando culpa no usuário. O problema é uma cadeia de distribuição, e cadeia não está aí por acaso, tá? Que coloca o usuário como prisioneiro, como usuário, tem dois, eu já vi alguém falar, eu saturei, tem dois tipos de usuário, né, você olha a palavra, tem usuário de drogas e usuário de software. Não é coincidência hoje. Então, o que a gente vê, é legal, é melhor você não tentar o usuário de início. Olha, se você instalar esse programa privativo, a sua vida vai ser mais fácil. Porque vai funcionar esse Wi-Fi, você não vai se preocupar em trocar e procurar uma outra interface de rede sem fio para funcionar no seu computador. Então, é melhor você colocar o usuário nessa situação e ele vir perguntar para você, que quer divulgar o software livre. E aí você vai falar, olha, acontece assim e assim, tem um problema, esse computador você acha que é seu, mas na verdade ele não te pertence, né? Eles, os fornecedores, os fabricantes, gostariam de continuar controlando esse computador. E aí, a decisão é sua. No fim das contas, a decisão é do usuário, claro. A gente só quer que ele tenha uma oportunidade de tomar uma decisão informada. Então, o que a gente faz? A gente desabilita essas requisições de software não livre. Ah, então o cara não pode usar? Pode. Ele coloca uma versão que ele quiser, não precisa ser a nossa, né? E aí ele coloca o software privativo que ele quiser. Agora, por quê? Eu falo disso um pouquinho mais pra frente. Então, eu vou deixar essa pergunta em suspenso. Se eu, por acaso, não falar ou passar muito rápido, tá, depois no final vocês me lembram. tá bom? Isso é bem importante, tá? Eu não, não quero deixar de falar disso, mas não, agora não é o melhor momento. Aí tem documentação que fala, ó, para esse driver funcionar, você tem que instalar esse software privativo. Ele não fala que é privativo, né? Você tem que instalar esse programinha aqui. Não bom, né? É preciso informar as pessoas para que elas tomem decisões inteligentes. E não, vai seguindo a fila aí que depois você vai ver onde é que termina. É o nome batedor. Né? Não, é preciso ligar o trânsito. E aí tem trecho tem um montão de sequências de números no livro. Mas um montão mesmo. Tipo, milhares. Dezenas de milhares, fácil. Quais delas são código? E quais delas são tabelas de dados, de fato? Pô, é difícil. Você olha aqui e fala, não sei. Ou tá, não, isso aqui está claro que é uma tabela de dados. Ela é muito regularzinha. Ela tem características, tem muitas mesmo, são tabelas de dados. Que algumas são chaves criptográficas, ou tabelas de hashes criptográficos. Tem um monte dessas coisas. E aí tem algumas que são só. A dica, às vezes, vai pela licença. Você vai pelo jeitão daquilo, pelo tamanho. É uma decisão que, às vezes, é complicada. Então, via de regra, não tem via de regra. Tem que olhar e tomar uma decisão para cada caso. E aí, hoje em dia, quem toma essas decisões sou eu. Mas então, o objetivo é ter um núcleo que possa fazer parte de sistemas genuinamente livres. É uma tentativa de traduzir o que São Ignúcio fala, de Holy Free System. Holy, por ela, você logo pega no Lux, um dos nossos. Não é mascote, mas enfim, é uma das figuras que a gente usa, né? Holy também quer dizer por inteiro, né? Em inglês. Então, céus inteiramente livres. E como é que faz, então? Como é que... O que a gente oferece em termos de... Além de publicar as versões de fonte do Linux liberado, a gente tem os scripts para liberar. Então, tem um shell script, the blob e alguma coisa. The blob é tipo, tira o blob. Né? Essa é a ideia. Então tem o the blob main. O que ele faz? Você passa para ele a versão, aí ele pega o tarball publicado pelo Linux daquela versão, explode, né? Expande todos os arquivos que estão lá, aí roda o script do the blob para aquela versão específica e reempacota. Aí pronto, tem uma versão assim, né? Aí tem as versões, aí você tem uma versão livre do Linux a partir desse script. Agora, esse script aqui, o deblob para a versão, tipo, o deblob 4.12, vai fazer a limpeza da versão 4.12 do Linux. O que ele faz? Ele sabe onde estão os problemas da versão 4.12 e ele vai limpando cada um deles. Alguns deles têm uma resistência específica para limpar, mas a maior parte usa um script chamado deblob check, que sabe reconhecer padrões, o próximo que eu vou falar. E aí ele faz, ele roda esse script um montão de vezes para limpar vários dos arquivinhos e pronto, está feito o trabalho desse aqui. O deblob check é o nosso monstro caçador e exterminador de blobs. É um script monstro mesmo. Talvez ele esteja quase do tamanho das primeiras versões do Linux, tá? Porque ele vai acumulando padrões que ele reconhece padrões, faz expressões regulares para procurar. Ó, isso aqui é, são padrões que tendem a ser blocos, sequências de números em várias possibilidades diferentes. É, nome de arquivo terminado em ponto bin, ponto fw, ponto um monte de extensões que se usam para blocos. Tá? Não quer dizer que seja. Quer dizer que alguém precisa dar uma olhada nisso. Tá? Para ver se é ou não é. Se for um blog, a gente quer fazer alguma coisa a respeito. Se não for um blog, tá tudo bem. Se for só dados, ou se for um programa, que é só ali, não temos objeção alguma. Então, esse WLOGCAT, ele serve, por exemplo, para você verificar que um arquivo, um patch, um ponto tar, um tar gz, ou tar xz, ou o que seja, não contém blocos. Então, você fala, WLOGCAT, essa versão do Linux Libre, ele normalmente, é o que a gente espera, e a gente tem verificação disso, não vai, ele vai dizer, ok, está limpo. Agora, se você pega a versão do Linux, ele vai falar, tem blog. Até hoje. É o que eu falei, que eles moveram para um diretório separado, para arquivos separados. Aí depois alguns deles moveram para um pacote separado, uma distribuição separada, mas alguns continuam lá com a versão livre. Algumas sequências de caracteres continuam lá, pelo menos duas que eu sei. Então, enfim, eu sei se a gente fez, né? Mas tem lá e então continuam presentes no Linux, então continuam precisando ser reconhecidas nesse sentido e limpas. Então, tem essa sequência que eu falei, que alguém precisa dar uma olhada. Aí tem sequências que reconhecem falsos positivos, né? Sequências, longas sequências de números, que são aquelas chaves, não é chave criptográfica, tabela de cálculo de hashes criptográficos, tabela de testes de funções criptográficas, de compressão e descompressão. Aí tem tabelas de configuração de cartões de vídeo, tabelas de resolução, aí tabelas de atenuação de sinal para redes sem fio. Tem um monte de tabelas com um monte de números lá. E ele vai reconhecer cada uma delas. Então, ok, essa aqui, tudo bem. Essa aqui alguém olhou e decidiu, tudo bem. Ou então, acho que não, a gente coloca um sinalzinho lá dizendo isso não está legal. Agora não vai desligar mesmo. Eu não tenho energia, que legal. Ok, então aí tem o reconhecimento explícito das sequências que a gente não quer que estejam lá. Para fim de documentação, dizer, ó, tá nesse arquivo aqui, isso aqui está documentado. E é assim que funciona, então. Toda vez que sai uma versão do Linux, que o Linux Torvalds, Git ou Greg, Crow, Hardman, publica na série estável, eu vou lá, baixo a versão, verifico a assinatura e rodo o script do blog para ver aquela versão específica e verifico que o resultado está como deveria estar. Umas 3, 4, 5, 6, 7 por semana. Então não é muito trabalho, porque a gente vai o script, trabalha sozinho. Ocasionalmente tem que dar uma colhida, às vezes eles integram um patch que precisa daí a gente integrar a limpeza também, mas não é nada assim de outro mundo. E a cada 2, 3 meses tem uma versão nova, e aí eu tiro tipo um fim de semana para atualizar os scripts, para reconhecer todos os padrões daquela versão nova e limpar aquilo que precisa ser limpo. Tá, futuro. O que tem para fazer ainda desse projeto? Tipo, parece, fora o esforço de manutenção, pode até parecer que não tem muita direção. mas tem coisas que eu gostaria de integrar, por exemplo, do blockchain. Hoje a gente tem assim, ó, essa sequência aqui boa, essa sequência aqui ruim, troca ela por um comentário barra, asterisco, abre parênteses, de blog, fecha parênteses, asterisco, barra. Então, tipo, quase qualquer lugar que você colocar isso, não vai dar problema. Tá? Então a ideia é a gente ter a máquina consegue substituir uma sequência ruim por isso. Mas eu não tenho infraestrutura, e as razões para isso são mais complicadas do que eu gostaria de expor aqui, para dizer, ó, esse negócio aqui você substitui por esse outro, para ficar... Ou então, ó, vai, sem encontrar isso e depois isso, substitua esse aqui, um pedaço disso aqui por outra coisa. Não consigo fazer isso dentro da infraestrutura do blockchain. Tá, então, todas as vezes que eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer uma receita específica lá no DevOps daquela versão. E aí isso fica menos documentado, num certo sentido. Seria bacana, talvez, eu não precisar do DevOps de uma versão específica. Eu digo, ó, você pega qualquer versão do Linux, qualquer patch, você joga para o DevOps check e ele sabe o que, que ele tem que fazer. Ah, isso é o meu objetivo futuro. Claro, você tem que ter um GTI suficiente para conhecer os problemas daquela versão. Mas ele conhecer os arquivos que, onde ele tem que olhar e ver se tem alguma coisa errada, é meio por aí um dos desejos. Outra coisa, eu gostaria de ter um... Caramba. Eu gostaria de ter um histórico GIF do Linux limpo. Assim, o problema que a gente tem. A gente publica um monte de pontos da GZ, LC, GZ, BZ2 do Linux limpo. Mas cada um deles ocupa hoje quase 100 MB. Isso rapidamente o nosso espaço em disco vai para o Telegram. Um dos colaboradores do Linux Livre, James Self, ele pegou todas essas versões publicadas historicamente e gerou um repositório GIF com elas. Aí deu tipo um tamanho de 2 ou 3 versões. Centenas versus 3. Tá? Eu acho que é uma bela economia de espaço. E mais do que isso, tá, mais do que só a economia de espaço de eu poder publicar um histórico limpo, eu gostaria de que a gente pudesse colaborar com o desenvolvimento do Linux, que vai desaguar no Linux Livre, sem ter que publicar, sem ter que compartilhar software privativo. Porque eu acho que não é desejável. Então eu gostaria de ter um histórico, ter um repositório GIF que tivesse a mesma história de desenvolvimento do Linux, que pudesse intercambiar patches de um para o outro, tá? Sem que eu, por exemplo, vou mandar um pull request para o Linux e aí eu tenho que publicar uma árvore poluída. Eu não quero publicar a software privativa. Então eu gostaria de poder fazer isso. Eu não sei ainda como fazer. Eu sei que tem jeito de reescrever a história do GIF, tá? Isso é um problema razoavelmente resolvido. Fazer isso de forma eficiente para limpar cada um dos commits, eu ainda não sei como fazer. Mas dá. Agora, o problema é, ok, agora eu tenho uma outra árvore com histórico independente. Como é que casa para que o patch desse um seja entendido pelo outro com um patch para esse outro commit? Isso é complicado. Se alguém tiver experiência, sugestão e se puder colaborar com isso, é muito bem-vindo. Carga dinâmica de blocos. Eu falei que ia voltar nesse problema, estou voltando. Quase acabando o tempo. Olha só. O problema que a gente tem é Nós não queremos induzir usuários a instalar software privativo. Mas, não queremos impedir as pessoas de exercer essa liberdade, inclusive a liberdade de dar um tiro no pé se ela não tiver. Então, faz tempo, faz muito tempo que a gente vem procurando um jeito de falar, ó, request firmware do Linux, que é a chamada que se usa para pedir o firmware para o modo usuário. Se tiver aí, passa para mim, mas se não tiver, fica quietinho, fica na sua. Tá? Não faz alarde, não. Tá? Não fala para o usuário, pô, instala aí. Sacanagem. Aí a gente pensou, pô, não. Por que isso é problema? É, que tinha 100 distribuições, estavam começando a fazer scripts nesse modo usuário, que recebe a requisição, fala, opa, não tem o firmware instalado, mas tem no repositório. Então ele já está instalando automaticamente. Ou então já falava para o usuário, ó, o driver tal pediu, eu já estou instalando para você, tá? Ou pediu permissão, enfim. Mas esse era o nível de integração contra o qual a gente estava lutando. O Linux, de certa forma, resolveu isso. Essa forma, essa requisição para o modo usuário praticamente desapareceu. Hoje, ele olha direto no sistema de arquivos. Ele sabe onde olhar e o próprio Linux internamente faz a busca e retorna o arquivo se tiver ou não e dá o erro se não tiver. Bom, então praticamente resolveu, né? Só a gente silenciar o erro, né? É não, porque da mesma forma que as distros estavam indo na direção de fazer script para automatizar, elas vão fazer sistemas de arquivos virtuais, que quando o Linux olhar lá, vai parecer que o arquivo está lá. E quando ele tentar carregar o arquivo, aí ele vai providenciar a instalação tudo em modo usuário. Tá? Então, precisa complicar mais o processo. Aí a gente pensou, vamos fazer um hash unidirecional, que nem criptografia, parte de uma coisa e sai um hash, é muito difícil de descobrir, é difícil de tratar. Ah, então o driver vai pedir um hash do firmware que ele quer. E aí o programa, ou o script, ou o driver vai ter que enumerar o que ele tem lá e ver se algum deles bate. Se tiver, ele fornece. Se não, ele nem sabe qual que é. Ah, então isso uma técnica criptográfica, enfim, que poderia ajudar a resolver. Mas na hora que você vê, pô, mas o sistema de arquivo está construído para conhecer todos os blocos e fazer de conta que eles estão lá e instalar automaticamente se eles não tiverem, de fato, aí não tem saída. Aí não tem como evitar que esse processo aconteça automaticamente contra o usuário. Então, parece que não tem solução para esse problema. Mas se alguém conseguir enxergar uma solução, a contribuição é bem-vinda. Pode ser até só a ideia. Não precisa implementar, mas se alguém conseguir vislumbrar alguma forma de fazer isso funcionar sem induzir a instalação automática de blobs num sistema que está determinado a fazer isso contra o usuário, então, pô, avisa a gente, tá? Ok. Quero usar, como é que faz? Bom, você pode fazer os fontes. A gente tem os fontes, versões Linux Libre 4. A última lá, está em Linux Libre como .sla.org. Dá para ver aqui na camiseta. Ok. Aí tem pacotes binários. A gente tem o repositório mais usado é Frish, é um repositório de .dev. Tá? Saiu uma versão nova, já sai junto, o Jason Self mantém isso. Já sai uma versão nova do Frish junto, quando não antes, quando não um pouquinho depois. Freelong, para a plataforma Elong, é um laptop, um Mix, uma das primeiras máquinas livres de verdade que o Stallman usou. Tem ilustrações por essa plataforma e a gente preparava para binários para essa distribuição. Tem o Fedora, tem uma certa distribuição que não é inteiramente livre, a gente faz, para quem quer usar essa distribuição, tem os RPMs inteiramente livres. O blog, nos momentos em que ele respira, uma distribuição que vai e vem, no momento que ele vem, usa esse binário. Aí tem algumas outras distribuições do Linux Libre, mais antigas, que hoje estão assim, outros colaboradores que mantinham e hoje abandonaram. Porque, enfim, não tem a forma de ver. Tem o projeto dos Essentials, eu não sei se o cara continua mantendo, mas eu adoro o nome, né? Porque, enfim. Eu queria que a gente tivesse um Huru Ubuntu também, um Huru quer dizer livre em alguma língua africana, sabe? Então, casa, né? O Free Debian, a gente já teve por um tempo, um desenvolvedor do Debian, inclusive. Hoje em dia é desnecessário, o núcleo do Debian é livre, mas ele ainda de vez em quando pede para você colocar coisas não livres. Então ele não é o ideal para você recomendar para um usuário novo. Mas a gente tem o Fridge para quem quiser um núcleo que não faça isso. E aí tem um monte mesmo de distros que hoje oferecem Linux Libre, se não como o único núcleo delas. Essas aqui são as 5% livres. Da época que eu fiz esses slides, tá? Hoje tem mais algumas para dispositivos embarcados, tipo roteadores, para como é que chama aquele? BeagleBone, computadorzinhos pequenininhos que tem umas pistas especializadas nisso que usam Linux Libre. Tem algumas que estão na fila para entrar para a lista de distribuições livres, estão sendo avaliadas ainda. Essa aqui, eu sempre não ouço falar dessa. O Clonochetus, quer dizer GNU, é o nome científico do GNU. Enfim, tem um tempo lá colaborando com essa. Kungoni. Essas três aqui eu tenho certeza que não existem mais. O Kungoni eu acho que ainda existe, mas ele saiu da lista porque trocou de mantenedor, um mantenedor novo. Como primeira atitude, colocou o Flash na lista. Então, pô, não, né? Não existe Flash. Enfim, acontece, né? Aí tem no Zendu, tinha uma opção de compilação do Linux, você pode dizer, eu quero um núcleo livre. Pro Arch tinha essa opção também, mas para quem quer Arch com software livre, eu recomendo o Parábola, o Hyperbola, que é uma distribuição bem recente. Enfim, o Ubuntu, difícil ter esperança que o Ubuntu vai ficar livre. A pressão é muito por outro lado sobre ele. Mas tem o Fridge, tem gente que fez alguma coisa no sentido de empacotar que não lembro se isso daí. O Debian está nessa situação, né? Que, tipo, o núcleo deles é livre, mas ele ainda pede logs. Então, tipo, a gente não se sente à vontade para recomendar. E tem o Fridge, para quem quiser falar disso. E aí, você vê um monte de distros que usam ou oferecem pelo menos como opção. O Fedora não aparece aqui, né? Eu lembro que em 2008 eu ofereci de manter o Linux Libre com o Fedora e eles falaram não queremos. Foi traumático. Então, mas enfim, está aí, tem as opções para quem quiser usar software livre de verdade. Agora no título, quando eu posso passar da hora com vocês? Se alguém tem compromisso agora, fica à vontade, tá? Eu acho que já estourei. Acabou de dar 60 minutos aqui. Mas eu acho que eu comecei um pouquinho atrasado, então quem fica à vontade, eu vou publicar a gravação de áudio depois, para quem quiser. Tá? Mas eu ia falar e vou falar do dilema dos primalentos. Está no título. O desafio que a gente tem, ou pelo menos um desafio que eu enxergo, é que grande parte das dívidas que virou ruim, mais popular, elas percebem, enxergam, acreditam, que elas precisam de popularidade. Por quê? Porque você precisa de uma base de usuários imensa para ter aquela proporção de tipo 10% são colaboradores ocasionais e 1% são colaboradores para valer. Então você precisa de um número muito grande de usuários para que esses 1% de colaboradores regulares e 10% de colaboradores ocasionais sejam suficientes para manter as rodas funcionando. E aí elas concluem, com base nessa percepção, então precisamos colocar blobs na distribuição, porque elas vão atrair usuários. Ou pelo menos, se não tiver, isso vai afastar os usuários. Ou para mim a lógica é exatamente o contrário disso. Para mim a lógica é, eu vou colocar aqui um veneninho para ninguém ir embora desgostoso. Não. Né? Meu, como assim? Mas, então, lá, público-alvo delas, desse tipo. Elas acham que é melhor atrair o usuário do que respeitar e cultivar a liberdade dele. Vamos colocar um software espião, vamos colocar um software traidor, escondido ali no meio. Você não pode nem remover em muitos casos, mas muitos mesmo. Isso vai enfraquecendo as comunidades. Enfim, a gente tem a comunidade de software livre que leva as coisas a sério, aí tem outras comunidades aí que acham divertido fazer software, que acham. Enfim, tem outras motivações, outros alinhamentos ideológicos, outras filosofias, um monte de coisa. Mas aí. Vamos sacrificar esse grupo aqui, que é o mais caro para mim, para atrair os outros. Essa lógica não me convence, não faz sentido. É assim, vocês conhecem o Dilema dos Prisioneiros? É um fenômeno... é bem psicológico, mas é de teoria de jogos, economia, matemática, coisas meio que todos se cruzam, né? Mas a constatação que foi surpreendente na época que essa ideia surgiu é a seguinte: se você. Vamos dizer que a polícia pegou dois suspeitos de cometer um crime grave, tipo, roubaram um banco. Explodiram um banco. Só que a polícia não consegue provar que foram eles. Ela precisaria de pelo menos um testemunho para fazer a prova. Agora, ela consegue provar que os dois estavam em posse de armas não permitidas. É um crime menor, mas é um crime. Então, a polícia mantém os dois separados, incomunicáveis, um com o outro, e propõe para cada um deles o seguinte acordo. Olha, eu consigo condenar você pela arma não permitida que você carregava. Agora, se você testemunhar contra o seu companheiro, aí então eu vou tirar essa acusação da arma da água não autorizada. E propõe a mesma coisa para os dois. Se os dois pensarem de forma racional e lógica e no interesse próprio, os dois vão concluir que é melhor aceitar o acordo de testemunhar contra o companheiro. Porque, independente do que o outro faça, você sai sem a condenação pela arma ilegal. Mas o resultado disso é que os dois se testemunham um contra o outro e os dois são condenados por vários anos de prisão pelo crime de roubo ao banco. O dilema dos prisioneiros é esse. Se eles se comunicassem e fossem fiéis um ao outro, aí eles conseguiriam escapar com cada um com uma condenação menor. Mas a esperança de trair o outro e o outro não o trair domina, e aí os dois acabam se traindo e os dois se dão mal. Vamos, o que tem isso a ver com colocar os logos no livro? Se as comunidades de sustentabilidade se unirem e falarem, vamos acabar com essa palhaçada, falar, não vamos mais colocar blogs unidos. Vamos, a gente está falando de software livre, cara. Né? Então vamos tirar essas coisas. Todo mundo fiel ao compromisso, aí todo mundo ganha. Agora, se um trair, se um disser, mas o meu vai funcionar em mais computadores, porque eu vou colocar os blogs para esse computador, para os componentes que exigem software privativo desse computador. Então, esse vai ganhar usuários ingênuos o suficiente para acreditar que isso seja uma vantagem. E aí os outros vão olhar para ele e falar, meu, a gente está ficando para trás. Vamos colocar blogs também. E aí vira uma corrida, e vira a corrida que a gente está observando hoje. Onde fica pior a cada momento, para todo mundo. Aí o dilema dos prisioneiros tem essa versão em que roda uma vez só o jogo. Tá? Mas tem a versão iterada dele, em que os caras são presos, aí são julgados, condenados, cumprem a pena, depois se encontram de novo e assaltam outro bando que são presos outra vez. E a coisa se repete. Eles e eles. Assim, não precisa ser muito devagar para perceber já na segunda vez ou na terceira que, meu, se a gente ficar fazendo igual, a gente vai só se ferrar. De fato, a melhor solução conhecida para o dilema dos prisioneiros iterado na época que eu preparei essa palestra era a seguinte. Você começa cooperando, ou seja, sendo fiel ao seu companheiro. Você não presta depoimento contra ele. E aí, na jogada seguinte, você faz igual ele fez com você na vez passada. Tá? Se você começa cooperando, a tendência é que todos continuem cooperando e o resultado seja melhor para todos. Mas se alguém tentar se fazer espertinho, aí os outros vão sacanear ele também, e ele logo vai perceber que ser espertinho é frio, que é melhor colaborar. Tem uns estudos mais recentes que apontam outras soluções estáveis, tá? Eu não me aprofundei, eu só vi e falei, pô, isso é interessante, mas isso não traz a mensagem que eu quero trazer, então não vem ao caso aqui. Mas a solução, independente da existência de outras soluções boas, essa é boa, essa ainda é difícil de bater. E o problema que a gente tem é que cada traição dessas, cada adição de um blog vai fortalecendo os nossos inimigos. Né? Vai dando, coloca mais blogs. Ah, os blogs são bem aceitos. ah, vamos colocar mais blocos, vamos tirar cada vez mais liberdade das pessoas. E o resultado é a tragédia do bem comum, que é um outro fenômeno da teoria de Hobbes, que se define como, tipo assim, tem um pasto compartilhado e cada um tem o seu próprio gado. E pode levar o gado para passar nesse pasto compartilhado. Se cada um pensar de maneira egoísta e racional, ele vai falar, pô, a vantagem para mim é ter o maior número de cabeças de gado possível. O recurso compartilhado é custo dividido entre todos, né? Mas a produção do gado é só minha. Pô, vantagem. Então eu vou ter mais cabeças. E todos pensam assim. Resultado, o pasto morre. E aí todos perdem. Qual é a solução para evitar a tragédia do bem comum? É um compromisso confiável. É um compromisso entre as partes que diz: não vamos abusar do pasto. Não vamos poluir, não vamos destruir o planeta, não vamos, é uma coisa bem ambiental. Não vamos abusar do recurso compartilhado. Vamos colocar uma regra que cada um vai explorar, vai usar esse recurso de uma forma regrada. Vamos colocar vamos combinar que a gente não vai abusar disso para que o recurso permaneça. E com que a gente possa continuar usando. Bom, está aqui a solução para nós também. Um compromisso confiável entre as vítimas para acabar com o problema dos blocos. Não é fácil, né? Está fácil de conseguir essa coisa, né? Vamos juntar também as torcidas do Corinthians e do Palmeiras e do Flamengo e do Vasco. E vai dar uma coisa bem legal. Então como é que a gente sai dessa? Eu acho que assim, tipo, vai precisar de um trabalho longo de convencimento, de chamar a atenção, porque ó, temos prisioneiros. Quem coloca as blogs, quem quer colocar as blogs, não está do nosso lado. Pelo contrário. Está de sacanagem com a gente. Eu não estou falando das pessoas nas ditas que cedem a esse raciocínio todo. Não, estou falando dos fornecedores do rádio. Tá? Eles que estão colocando esses programas privativos e dizendo, eu só vou funcionar se você abrir mão da sua liberdade. E aí tem gente caindo nisso. E aí a gente tem que mostrar, não é que o software livre, inteiramente livre, quebra o computador. É que o computador é inimigo da sua liberdade. Se você quiser usar esse computador que tem esse componente, só tem um jeito. A solução é trocar esse componente, ou trocar esse computador. Esse computador é incompatível com a sua liberdade. Não é que a gente está quebrando o funcionamento dele. É que ele já veio quebrado de fábrica. O fornecedor dele projetou ele com esse defeito. Ele é incompatível com a sua liberdade. Não é porque ele é tecnicamente impossível de funcionar, é porque o fornecedor não quis que ele se servisse. A gente liderou com o exemplo. Funciona. Por acaso, esse aqui veio com uma placa de rede que já funcionava com software livre. Mas eu não esperava isso. Eu imaginava que eu fosse ter que trocar a BIOS para colocar uma BIOS de software livre nele, para daí poder trocar o cartão de rede para um cartão de rede que ele, de outra forma, diria que não é autorizado, e aí passasse a funcionar com software livre. Dá para fazer. E nem é muito caro, a máquina hoje. Só um F200 aqui, um ThinkPad antiquíssimo, que dá para instalar no BIOS livre. E aí dá para trocar o cartão de rede sem fio. Mas, se tem um computador que a rede sem fio não é compatível com o que você acredita, tem cartãozinho do USB que dá para plugar e funciona. A gente faz muito isso lá em casa. Então, dá para funcionar. mostrar, né, para os usuários que isso é possível e que isso é desejável. Que ficar rodando um sistema operacional inteiro justamente no componente que fala com a rede sem fio, você não pode nem ver o que ele está vazando para o resto do mundo e que tem acesso a toda a memória do seu sistema, eu não consigo achar como uma boa ideia. Eu tenho muita dificuldade, já que alguém acha que é uma boa ideia, fora o fornecedor que quer coletar esses dados. Então, ele tem que chamar atenção para isso e ir alterando os incentivos do jogo, né, dos prisioneiros, do bem comum, aí para trazer as pessoas a levarem fatores em conta que elas não estão levando e, por causa disso, elas estão tomando decisões autodestrutivas. Claro que buscar o compromisso entre as distribuições é um sonho distante, mas, enfim, se a gente não tentar, pelo menos de vez em quando, dar um papinho na televisão, aí é certeza que nunca vai acontecer. E recorrer à fonte, ao stream, né? Falar com o projeto, estabelecer um diálogo com o projeto Linux, tem se mostrado bem difícil. Eu não quero ficar, mas, enfim, pessoas foram bem destratadas quando tentaram levantar questões de liberdade de software. Vocês sabem que o Linus não é exatamente uma pessoa polida, né? Claro que ele tem o direito de acreditar no que ele acredita, de expressar as coisas, talvez de uma forma menos destrutiva seria desejado. Mas eu não tenho muita esperança nesse caminho, tá? Mas de vez em quando a gente dá uma cutucada. E aí, o que sai disso? Enquanto isso, a gente mantém Linux livre, né? Mantém a alternativa livre. Com freio, com GNU. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha feito algum sentido. Eu sei que eu trago umas ideias que são bem diferentes do que muita gente tem. Eu acho que isso é bom, não é ruim. Às vezes a gente se expor a ideias diferentes é uma coisa legal. Às vezes a gente pega alguma coisa que não serve. Enfim, quem quiser entrar em contato, pode, tem e-mail. Os slides você encontra na minha página aqui também, não está aqui. Eu acho que eu deixei esse slide e esqueci de colocar coisa importante, porque ela já estava no início. Mas enfim, se você for até a página do projeto, você pode chegar em mim de alguma forma. Eu estou nas redes sociais livres, Twitter, não confundir com um outro que é parecido. Twitter aqui esse dia, show de bola. Bitcoin, torrents e coisas assim, está tudo lá. Tecnologicamente falando, tá? Não precisa de Bitcoin para entrar, não paga nada, é livre e é gratuito. Quanto para IO, o Identica, esse antigo, estou nessa rede, estou no diáspora também, se me acham lá. Estou no social também, mexe no. Fala com o Guilherme Souza, então dá para falar comigo por aí. IMC, iamc.guilherme.org, canal Linux Livre. Estou lá. A gente se vê por aí. Muito obrigado. Perguntas, dúvidas, questões? Agora a gente tem tipo todo o tempo do mundo, praticamente. Eu já estourei o tempo mesmo, então. Eu acho que a gente pode, sem desespero de liberar a sala, porque são só as 8 horas que precisa dela, né? Às 19, então. Mas a gente tem que ir antes disso, eu sei. Então,
Isso, perguntar, bom, eu imagino que deve considerar o equilíbrio forte e o próprio limite. Vocês consideram forte?
Não consideram forte, consideram uma distribuição. A gente, assim, um forte diverge. A gente é paralelo. Então, tem cada versão do Linux que sai, a gente compila, né, tirando alguns pedacinhos que a gente não quer e faz uma versão correspondente. Então, é uma distribuição.
Tá, e a segunda coisa que eu queria fazer é relacionada a um incidente recente que aconteceu, o pessoal da parte de segurança do Linux, com o GF Guild. Não sei se você está por dentro da bagunça. Eu queria saber a sua opinião, na verdade. O episódio terminou com eles processando os parents e eles estão violando o GPL, eles não estão violando o GPL, eles são fork, eles não são fork.
Tá. Bom, eu não sou advogado, então qualquer opinião minha vai ser chute, né? Mas para quem não está sabendo, eu vou tentar dar pelo menos um panorama do que acontece. Tem uma empresa chamada DR Security, eu acho que é o nome da empresa, que desenvolve uma versão do Linux com alguns patches que eles fazem. E aí eles vendem um serviço, o software, ou enfim, eles têm um modelo de negócio em que eles oferecem o software para os seus clientes, alegadamente sob os termos da GPL V2, mas se o cliente distribuir o código, então eles cancelam o contrato de suporte. É isso. Há um tempo atrás do Bruce Burns.
Ele tem um problema também, que acho que parte do patch dele se volta do XCC com o XCC para o V2, que não é compatível com o XCC GPL V3, alguma coisa assim.
Tá, isso é mais do que eu sabia. Isso pode ou não trazer uma complicação adicional. Plugins do GCC tem algumas complicações a mais. Tá, não sei, isso é novo para mim, eu não posso levar isso em conta sem refletir a respeito, talvez sem buscar mais informação a respeito desses plugins. Mas a situação, até onde eu sei, desse modelo de negócio dele, bom, Bruce Ferentz, que é o cara que escreveu a definição de software livre do Debian e que depois foi adotado pelo open source, é um cara bem reconhecido aí na comunidade. Ele virou para a DR Security e falou: meu, isso não tá legal, não, eu posso ajudar vocês a resolver essa situação se vocês quiserem. E aí eles foram processar a empresa. Tipo, sei lá, denegrir a imagem da empresa. Eu não sei os detalhes do processo. Mas a questão, se essa prática de você distribuir código sobre a GPL e falar, se você gozar da liberdade, eu vou cortar os seus serviços. Isso é muito familiar para mim. Porque, assim, pela descrição do Bruce Ferentz, quando ele levantou essa bola, pelo menos quando eu vi a primeira vez ele levantar essa bola, eu falei, não, mas isso é o que a Red Hat faz. A Red Hat também tem um modelo que é exatamente o mesmo. Se encaixa igualmente nessa descrição. Está aqui só, você tem componentes sobre a GPL, e se você distribuir os binários que a Red Hat oferece, a Red Hat vai parar de te oferecer as organizações. Então, eu perguntei para ele, mas meu, qual é a diferença? Ele nunca mais respondeu. Ele respondeu, ele falou, não, a Red Hat tem bons advogados orientando e eu tenho certeza de que eles não entenderam a GPL. Mas o que a GR Security está fazendo é outra coisa. Não respondeu essa pergunta. Como assim outra coisa? Então eu não sei. Mas pode ser diferente, sim. Ele falou alguma alguma coisa do tipo, ah, mas é, é, a Red Hat não ameaça você e fala, ó, não põe uma arma na sua cabeça e fala, é, se você distribuir, eu vou fazer isso. É, isso seria uma violação da respeito. Mas a Air Security faz isso. Não põe uma arma na cabeça. Fala, ó, se você distribuir, eu vou cortar os outros vídeos. Eu não entendo como é que, assim, isso não me parece... Tá. Por que, que eu acho que isso não é uma violação da GPL até onde eu consigo ver essa descrição? É, o que a GPL exige não é que você nunca estabeleça nenhum nada, nenhum. Não, não é assim. Por exemplo, é, eu te ofereço um pacote de software livre. Eu te dou suporte nessa versão. Se você modificar, eu não vou mais te dar suporte. Eu não vou te dar suporte porque eu vou modificar. Isso é uma penalidade? Não, isso é... eu estou dando suporte nessa versão. Esse é o acordo. Se você faz uma modificação, eu não estou te impedindo de fazer uma modificação. Eu não estou te dizendo, ó, não faça isso. Eu estou dizendo, não consigo garantir que eu vou te dar um suporte em qualquer modificação que você fizer. Assim, para o meu processo de suporte funcionar, eu preciso que você já mudou uma das versões que eu conheço. Tá? Então, por aí começa a se construir um argumento de que, peraí, não é bem assim. Tá? Não é. Aí vem a questão de, pô, mas se eu distribuir para outro, você vai parar de distribuir para mim? Como que isso não é uma violação da GPL? Não é, eu não estou te impedindo de distribuir. Eu só estou dizendo, ó, eu não vou te dar versões novas se você fizer uma coisa que vai contra o meu modelo de negócio. Eu não gosto dessa atitude. Eu acho essa atitude bem antipática. Mas eu não consigo dizer que é uma violação dos termos da licença. É curioso, eu me lembro de ter lido um artigo, que eu não, dura que eu não lembro quem escreveu, de vários anos atrás, que falava justamente dessa questão, eu acho que veio do Software Freedom Law Center, que prestava consultoria jurídica para a FSS, e olhou para o modelo de negócios da Red Hat e explicou desse jeito, a Red Hat não está impedindo que o cliente distribua. Não está violando a GPL. É uma condição do contrato e ela pode, e o contrato diz que ela pode interromper o contrato em certas condições e essa é uma delas. É uma coisa que está fora da licença e não conflita com a licença. Então, se conflitasse com a licença, teria problema. Então, não é só o que está no contrato que está fora que não entrou lá. Não conflita com a licença. Agora, se o contrato da GR Security faz a mesma coisa, ou faz uma coisa um pouquinho diferente, que dá para descrever do mesmo jeito, mas que claro que faz ver os termos jurídicos conflita, eu não sei. Tá, aí pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez também. Né? Tipo assim.
Não tem uma questão do réu, lá do Identity Price, que é uma questão compilada pela comunidade, eu não sabia isso, na verdade, é Identity.
Tem
sim a
manutenção
que alguém distribuísse?
Tem sim. Pois é. Red Hat sempre publicou fontes. Fontes, todas as versões. Agora, os binários que são testados, que são validados, que tem. Não tem nada de secreto ali, tá? Mas alguém decidiu que é um valor agregado e que. Mas o fato é, os fontes estão disponíveis e qualquer um, portanto, pode compilar essas fontes e fazer uma distribuição da notícia. Já houve várias. Uma delas é facultada pela Red. Assim como o Tempedora, tem uma distribuição, uma recompilação dos fontes do sistema Enterprise da Red, que era uma comunidade externa e a Red Hat abraçou e apoia hoje. Então, não vai para começar uma coisa dessa, né? Claro, tem razões várias para fazer isso. para manter essa separação clara. Não, esse aqui da comunidade pode ser distribuído livremente. Esse aqui, que é o que a gente dá suporte, não. De novo, gosto das razões? Não. Eu acho que, assim, para mim, não é nem que viola o espírito do pastor livre, mas tipo, não, né? Não é assim que a gente gostaria que fosse feito. Mas é assim que a empresa faz. Também, Bruno, não dá para dizer que não, é antiético, é imoral, é ilegal no começo.
Enfim. O produto do JavaScript, eles, na verdade, a versão que era open source, não que era open source, mas a versão que eles distribuíam livremente, era uma versão que sempre estava com umas 3 ou 4 versões do kernel atrasada, e eles tinham uma versão que era compatível com uma outra versão do stream kernel, que é essa que mantinha só para clientes. Então, como, acho que eles vão fazer exatamente como a Red Hat que distribuía os binários da da versão que eles estavam distribuindo, né? Eles mantinham isso fechado, e eles tinham uma versão deprecated que eles publicavam para quem quisesse baixar sem fazer uma subscrição. Então, talvez tenha alguma indicação aí, não sei.
Pode ser. Assim, tem vários programas que são mantidos em regimes parecidos com esse, mas todos os que eu conheço que estão em licença copyright spot, são os copyright são todos do mantenedor. Então, tipo, uma empresa que até aceita colaborações, mas você tem que transferir o copyright para ela, e aí ela tem a versão comercial, privativa, e tem a versão livre, comercial para qualquer um, né? Que é a versão anterior. Quando eles lançam a versão mais nova, eles liberam para a comunidade a versão anterior. É privativo isso aqui, então não bom. Né? Mas a partir do momento em que ele é liberado e permanece livre, né? Diferente do Linux, que pega as lotas depois, né? A partir do momento que ele é liberado, é bom, é uma contribuição para a comunidade.
Só um último fato curioso. Na verdade, o nome da empresa é o JavaScript. JavaScript é um grupo.
Ah, o JavaScript é só um grupo.
Obrigado.
Open source.
Está no problema.
Eu não gosto de open source, né? Você sabe, mas talvez desconfie em outra altura. Ô, gente, tem mais alguma colocação? Diz aí. Técnica não. É política, né? A motivação é a política filosófica, mas eu não concordo com esse objetivo. Onde eles é meio difuso, assim, né? Não dá pra dizer que nenhum dos desenvolvedores do Linux concordaria com isso, não é verdade. Mas, tipo, não tem massa crítica para a aplicação disso. E não está de acordo com o que o projeto acredita. Infelizmente, o objetivo do Linux nunca foi a liberdade do usuário. Isso é uma consequência lateral do modelo de desenvolvimento, que tem como objetivo ser mais eficiente na produção de software. Isso é open source. A gente vê a diferença de open source e de software livre olhando para a negação dos movimentos. Para o movimento software livre, o software privativo é inaceitável, é antiético, é algo que não devia existir. Para o open source, software privativo é algo que é. Eu acho que não tivesse lá, mas você está lá. A gente convive com isso, na boa. Então é uma diferença bem grande. dias antes torna a convivência complicada. Quando os objetivos se conflitam. É o caso. Pra gente é óbvio que seria um passo positivo. Pra isso, não, mas aí vai parar de funcionar um monte de coisa. Não funciona. Pra mim não funciona, de fato. Não tem como funcionar. Eu não vou instalar esse programa pra ele funcionar. E ninguém devia fazer isso. Ninguém devia ser obrigado. Certo? É diferente, é outro jeito de pensar, outro jeito de pensar. Dá para olhar também como a gente privilegia o usuário, a gente quer defender a liberdade do usuário. Aí, esse outro grupo quer privilegiar o desenvolvedor, quer dar mais flexibilidade para o desenvolvedor. Às vezes o desenvolvedor e o usuário são a mesma pessoa. Mas, quando enfim, muito obrigado e um bom semestre. Só seja aí para todos. E não só semestre, né?
Obrigado.